Pinheiro, tá lançando Alho Poró aqui na CCXP 2017. Bom, Bianca, você é a figura certa na CCXP, né? E não tem como fugir dessa pergunta. Qual é a importância da CCXP como evento pra você como artista?
Cara, sinceramente, assim, a CCXP é tipo o meu ganha-pão, no final das contas, né? A maior parte das minhas vendas acontece aqui no evento, né? É bem bom pra ter, também testar, ver o que o público tá achando, ver como é que tá sendo. E como tá ampliando o Arte Style cada vez mais, o pessoal tá ficando mais acostumado a vir aqui dar uma olhada, conhecer quadrinhos. Então, eu tô achando bem bom.
A história do Alho Poró, ela segue como algo bem mudando, né? Focada na interação e na caracterização dos personagens, junto com excelentes diálogos. É, a reviravolta do roteiro também aparece de forma natural, ainda que seja um choque. Você buscou essa inspiração em fatos do seu cotidiano ou coisas que você observa?
Não, a ideia do Alho Poró inteira, tentar falar de modo a não dar spoiler, veio quando eu me dei conta de que o modo das mulheres, das meninas, adolescentes, por assim, resolverem as coisas, é muito mais no passivo-agressivo do que partindo para uma violência direta, assim, já fala logo o que tá de errado, não sei o quê. Eu passei muito por isso na escola, como era, eu lidando com as outras meninas, eu mesma aprendi a agir dessa mesma forma. E eu tava pensando nisso quando eu fiz o Alho Poró, assim. Então, não foi tanto uma experiência pessoal, ainda bem, mas uma experiência pessoal na medida em que eu estava observando esse aspecto do comportamento humano.
Você, esse ano, ganhou o troféu HQ Mix na categoria de publicação juvenil por Mônica Força, né? E todo mundo lembra quando foi anunciado, você emocionada e emocionou todo mundo quando foi anunciada que ia fazer esse projeto. Ele é um divisor de águas na sua carreira?
Cara, claro que sim. Primeiro que eu conheci o Maurício Souza, mas com certeza, sim, né? As vendas dos meus gibis aumentaram bastante, tem muita gente que me conheceu por causa da Mônica, e daí vem falar comigo, então com certeza existe o antes da Mônica e o depois da Mônica. Vou começar pelas filas infinitas que se criaram na minha mesa, né? Mas, bom, eu acho maravilhoso.
Você, na história da Mônica, você construiu uma crise conjugal dentro de uma história da Mônica, né? É um quadrinho corajoso dentro das propostas dos personagens do Maurício, né? Você fez a história que tinha em mente ou você teve que fazer algum ajuste pra tentar se encaixar na obra do Maurício?
Não, assim, o Sidão já me deu o tema. Então, a ideia dos pais da Mônica com a crise da separação veio do Sidão já. O que ele me falou foi assim: você quer fazer uma HQ da Mônica? Eu disse sim. Aí ele me disse: então, os pais da Mônica estão se separando, vai. Eu falei: ah, não, cara, você me põe um pepino desse na minha mão. Então eu fui trabalhando como pude, assim, tentando adaptar o máximo possível. No começo eu tava fazendo um negócio bem mais aventuresco, envolvendo quase toda a turma, Deus da Bianca, uma HQ da Mônica. Ah, tá, desculpa. E aí foi indo até a gente conseguir chegar nesse ponto que acho que eu e o Sidão concordamos que ficou mais legal.
Como a gente falou, você tá lançando o Alho Poró aqui. Já tem algum outro projeto engatilhado? Quais são os planos agora pra 2018?
Eu e o Greg estamos preparando uma HQ maior, vai sair ano que vem. Acho que não posso dar mais detalhes ainda, em breve deve ficar público. Eu tô com umas ideias de umas HQzinhas mais simples. Simples entre aspas, assim, com menos páginas, mais rapidinhas pra poder fazer mais rápido. E acho que eu e o Greg estamos com uma outra história também, mais colorida, pra gente também fazer, talvez pro ano que vem. E o pessoal aqui do estúdio tá planejando uma HQ em conjunto, nós quatro, pra gente zoar bastante e se divertir fazendo.
Ah, maravilha.
Muitos planos.
Bom, Bianca, quero agradecer a tua participação, quero desejar ainda mais sucesso no restante do evento e também ainda mais sucesso na sua carreira.
Valeu, cara. Muito obrigado.
Obrigadão. Estamos aqui com Felipe Barros, vulgo Change, e essa é a sua primeira CCXP como autor, né? Como é que tá sendo a experiência?
Cara, tá sendo muito legal, assim, porque... Primeiro, desculpa, a minha voz já foi pro caralho. Mas muito legal. Eu não tava imaginando que eu fui na primeira CCXP e depois eu não fui mais, cheguei hoje. Assim. E na primeira eu só fui durante um dia. Tô impressionado com o tamanho do evento. A parte do Arthur Challenge tá muito legal, tá bem grande, bem espaçoso. Tô tendo muita interação com os ouvintes do MDM, com os leitores do livro, do Papai Pimpa, do MDM. Aqui eu tô do lado do Léo, do Catena, do Rodney. Cara, eu não sabia que ia ser tão legal assim, tô muito feliz.
E a receptividade do Papai Pimpa? Tô vendo que se não chegar cedo, não consegue levar, né?
Cara, eu não tava esperando, assim, porque eu trouxe 250, já foi quase tudo. O pessoal tá comprando muito... Junto com o MDM, eu compro um livro do Papai Pimpa. E tem muita gente comprando para presente para pai. Eu não tinha pensado nisso, porque eu sou um idiota. Mas tá sendo muito legal. Tem muita gente que acompanha os quadrinhos e vem para cá comprar. Então tá, é bom, tô muito feliz, cara.
Bom, a gente conseguiu a muito custo algumas edições do MDM mais ou menos 50. E assim, é muito bom, muito divertido. E o Brasil tá carente de revista desse molde desde o fim da MED, né? Eu me senti lendo aquelas edições antigas da MED. Foi uma influência pra vocês, aquela edição?
Ah, com certeza. E foi muito importante, porque a primeira história... Assim, é engraçado você falar da MED, porque o tom é pra ser da MED. E o primeiro desenhista da história é o Luciano Félix. Ele desenhou um roteiro meu. O Luciano Félix, ele foi desenhista e é desenhista da MED. Ele desenhou por muito tempo lá. E pra mim, os melhores desenhistas da atualidade. E ele deu o tom da MED também, assim, também. Então, mas é isso, cara. É brincadeira, é humor. E acho que tá faltando mesmo.
E agora, com o sucesso dessa primeira edição do Papai Supimpa, já tem mais alguma coisa encaminhada ou só dá continuidade nas tirinhas pela internet e futuramente um outro livro impresso?
Ah, tem isso. Eu não sei quando, mas eu vou lançar um volume 2 com uma quantidade maior de tirinhas. Esse foi só pra experimentar mesmo. Tanto que é fininho, parece um panfletinho, assim. Mas é pra brincar mesmo, pra brincar. Então, mas gostei da experiência. Saiu muito rápido. Acho que na próxima aí eu venho e faço volume 2.
Maravilha, Change, quero agradecer a participação aqui com a gente. Sucesso no restante do evento e sucesso também lá no podcast do MDM, mais ainda.
Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo, por ter encarado a minha fila, ter conseguido comprar. Se você comprou também o MDM mais 50, teve um cara que a gente soube que ele trocou a edição dele por uma mobilete. De tão rara que ficou.
Tá vendo?
É, mas cara, eu que agradeço. Obrigado por ter passado aqui, falado com a gente. Isso é muito importante pra gente. A gente sabe que o MDM a gente faz por puro hobby, só dá dor de cabeça. Então é legal escutar um feedback de todo mundo. Valeu mesmo, cara.
Valeu. Eduardo Medeiros, que está lançando o Open Bar, edição definitiva aqui na CCXP 2017. Bom, Eduardo, eu queria começar pela pergunta mais óbvia. Qual é a importância da CCXP para você como artista?
E aí, cara, a importância da CCXP é toda, assim, cara. No momento do mercado, assim, todo mundo está pautando seus lançamentos pela CCXP, que é uma época, são 4, 5 dias que a gente consegue vender legal, pagar os custos, divulgar o trabalho. Então, a CCXP em 4 anos se tornou meio que essencial, assim, cara, importante pra caralho pra gente mesmo.
Tô vendo aqui, você acabou de colocar que a última cópia de Open Bar, é óbvio, mas eu vou perguntar, como é que tá a recepção?
Tá massa, cara, segundo dia de evento, a gente já vendeu tudo que a gente trouxe de livro aqui, mas a gente tá esperando que a Panini nos mande mais amanhã pra gente continuar vendendo os outros 2-3 dias aí.
Bom, você já publicou pelas majors norte-americanas, você já brincou com os personagens do Maurício de Souza, fez webcomic, publicou quadros autorais de forma independente por grandes editoras. Como você enxerga o mercado nacional, já que você passou por todas essas vertentes?
Cara, acho que tá num momento ótimo, assim, sabe? Tem muita gente fazendo quadrinho novo, o mercado tá ficando maior, sabe? Tá num momento ótimo, cara, sabe? Vários lançamentos, muita gente nova, tá muito massa, assim, cara.
Eu particularmente considero seu traço único e um dos melhores do Brasil. Quais são suas influências?
Obrigado, cara. Eu gosto muito do Guy Delisle, eu gosto do Bill Watterson, gosto do Roger Cruz. Cara, é muita gente, assim, cara. É difícil, difícil dizer, assim. Mas esses aí são... Gosto do Angeli, do Laerte, do... Gosto muito do Alan Sieber. Então é bem, bem, bem difuso, assim.
Você tá lançando o Open Bar. E quais são os próximos projetos? Você já tem alguma coisa engatilhada?
Ainda não, cara. A gente tá trabalhando na reedição do A História Mais Triste do Mundo. Foi o primeiro livro que eu lancei pelo Stout. E a gente tá trabalhando nisso, assim. Possivelmente é o lançamento do ano que vem. E eu tô trabalhando também pra fazer o próximo livro do Sopa de Salsicha. Montar ele, que eu já tenho coisa pronta.
Ah, que legal. É. Você, como leitor, o que, que você tá lendo hoje em dia?
Cara, eu tenho... As últimas coisas que eu li foi Outcast, do Kirkman, com o...
Boas Acerta.
Tá aqui. Eu li as últimas coisas, assim, eu li as coisas do Grumbin, a última coisa que eu li, o Greenwood, e o livro da Cris Eiko também. Coisas do Gustavo, cara, gosto bastante. De Tobias. Tudo que eu tenho chance de ler, eu consigo ler, assim, sabe? As coisas do Dunes, do Fantasia do Louco, sabe? Tudo que é pra ler, eu consigo, assim.
Ah, maravilha. Bom, Eduardo, quero mais uma vez agradecer a participação e já falei outras vezes, sou muito seu fã. Pra mim, o Sopa de Salsicha, apesar de não ter sido lançado esse ano, mas foi a melhor coisa que eu li esse ano. Quero agradecer e desejar sucesso pro resto da feira.
Muito obrigado, cara. Valeu aí pela entrevista, velho. Give me your article.